Todas as áreas da nossa vida, trabalho, estudo, relações pessoais, projetos de vida, viu um longo etc. Existem inúmeros e urgentes debates sobre cada uma delas. E seguindo essa linha de refletir sobre as coisas a partir da imposição de uma nova forma de estar no mundo, o que vem sendo chamado de novo normal, vamos conversar sobre a atividade dos músicos independentes, como o nosso convidado Velho Oliveira, o cantador das calçadas. Eu sou Alexandre Cunha, esse é o Diversos Podcast, episódio número 13, Artistas Independentes do Mundo, Univos. Velho Oliveira, apresente-se, por favor.
Fala, Alexandre. Tudo bem, cara? Poxa, cara, eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes. Não, importante pra mim demais, né? Cara, eu componho umas músicas e interpreto elas, né? Aí pelo Leste Fluminense, né? São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí e Redondezas, né? Eu componho elas também e mesclo também com repertório de cantores consagrados da MPB Rock, né? Aí eu vou trabalhando dessa forma, divulgando meu trabalho. Lancei em 2016 um EP chamado Seu Conjunto Vai Fazer Sucesso. Em 2018 eu lancei o disco, né, o Cantador de Calçada. Em 2020 agora eu lancei o Compacto Simples Digital, Triboboys. Essa é a minha né, a correria independente. E paralelo a isso eu me apresento em bares, né, cara? Festas particulares, privadas. Eventos em praças públicas. Essa é o Velho Oliveira no momento.
Show de bola, velho. Show de bola. E como é que está sendo a sua carreira, sua batalha aí na música, nesse período de pandemia, onde as casas de show estão fechadas, né? Na rua, pouca gente circulando, aí também a proibição de atividade, né, na rua, de aglomerações e tal, que é onde você também se apresenta. Enfim, todos os espaços públicos. Como é que tá, e como é que foi isso para a sua carreira, que é para o seu trabalho, né? E o que que tá, o que que você está fazendo nesse momento? Aproveitou para tirar férias?
Quem me dera, quem me dera. Então, cara, estar na rua era a forma assim que eu encontrei para divulgar o meu disco, né? Eu rodei por algumas praças públicas aqui da região metropolitana do Rio. Eu estive na Praça Chico Mendes, eu estive na Praça da Boa em Nova Iguaçu, eu estive na Praça 15, na Praça Araribóia, em Niterói, Praça 15, Rio de Janeiro. Então era a forma de eu divulgar o meu disco. Com a pandemia, eu só tenho a opção da internet, né? Eu só fiquei com a opção da internet, das lives, né? Todo mundo fazendo live, a galera vem sacaneando aí. Se você abre a geladeira, você acha uma live, né? Você abre o
Sim.
guarda-roupa, tem uma live. Né? Então, foi o que restou para divulgar o trabalho. E como eu disse, como você falou, essa questão de não poder aglomerar, né, em bares, em eventos, eu acredito que isso também vai demorar um pouco mais, né? Também acaba comprometendo a renda, né, que você tinha com, né, tanto com as suas apresentações em praças públicas, né, divulgando o seu disco, vendendo né, a sua camisa, o seu CD, né, os seus merchans, né, digamos assim. Aí você não pode, né? Teve a questão também com os fornecedores e também os bares, né, cara? Era outra renda com os bares, eventos, festas particulares que acabou afetando de forma drástica, né, cara, a vida financeira de artistas independentes, né? E entre outros amigos meus que trabalhavam em trem, né, artistas de rua no geral,
Sim.
né? Eu ainda estava começando nesse ramo de artistas de rua, né? Eu ainda era um aprendiz. Mas tem gente que está há muito tempo. Então, impactou negativamente não só eu, mas como toda a galera que faz arte na rua, né? E toca também em bares, em festas, tal.
Quando a gente chama música independente, a gente fala que geralmente a gente associa, né, aquele artista que não está ligado à gravadora, né, no caso da música, né,
Sim, é.
não tem uma
Às
grande.
vezes é o único caminho, né? O independente é o único caminho, né? Alguns dizem por aí, né?
Sim.
Nesse mar.
Não está ligado a uma grande empresa, né, que
É, e nem
precisa
sempre é
para.
por opção,
Não, eu acredito até que nunca é, né? É porque me lembra muito a década de 80, 90, assim, né? Que tinha o mainstream, né, das grandes gravadoras, né? Os grandes artistas e tal. Mas aí tinha essa coisa da cena independente, né? Que era a galera que batalhava por fora, né? Nos Estados Unidos
Sim, sim.
teve uma febre de selos independentes, né? Pequenas gravadoras, pequenas estruturas de suporte, né? Mas ainda assim ligados a uma estrutura, né? Alguma
Sim.
estrutura, né? Acho que a internet, o avanço da internet, né, transformou, acabou virando uma opção para vários artistas famosinhos serem independentes também, né? Porque, assim,
Claro,
muitos.
claro, claro. A internet é uma ferramenta muito valiosa, né, nessa batalha do independente, né? Ela possibilita algumas coisas, né?
Sim.
Mas também o barateamento, né, de você produzir em casa também, um home studio também, né? Você ter uma gravação de qualidade por um preço mais baixo, isso também é um fator, né, cara? Para a questão do independente na internet. E hoje em dia criando vários conteúdos, né? Tem tantas redes sociais, né?
Sim. Eu acho que a parada mais legal do artista independente é a possibilidade de ele ter controle, né, sobre a sua criação,
Sim.
né? Tipo, você é músico, você faz a música, você fala do que você quiser, não tem
É.
ninguém te pressionando a falar ou fazer qualquer coisa. Se você quiser botar um mugido de uma vaca no meio de uma música, você
Se
bota, é
coloca.
problema seu. Isso é legal, né? Claro que assim, às vezes as pessoas estão tensionadas pelo mercado, né? Tipo, não vou fazer isso aqui porque tá na modinha, eu vou fazer sucesso com isso também. Mas pressão mesmo que empurre você para fazer, autonomia você tem. Óbvio que tem essa coisa da grana, né? Do alcance e tal. Mas eu estava lendo uma reportagem que falava sobre essa questão dos eventos e das músicas e dos artistas, né, cara? Porque me chamou a atenção recentemente, não sei se você ficou sabendo, velho. Não sei se você viu a declaração, uma entrevista da Angela Rorô.
Não,
Porra, a Angela
não vi não.
Rorô, pois é, cara, ela tava pedindo depósitos, que as pessoas depositassem ao menos R$ 10 numa conta, né? Porque ela tava passando por dificuldades financeiras, né? E ela falava que tentou vender uma live a um preço barato para entrar alguma grana e ninguém se interessou em comprar, nenhuma grande marca, né? Porque o que a gente vê hoje são as lives patrocinadas, né? Fábrica de
Sim, é. Hoje
milho,
eu vi Unimed,
né? Exatamente.
Unimed, quanto é várias bebidas, né? Cervejarias.
Sim. Aí eu falei, pô, interessante isso, né? Pô, Angela Rorô é um monstro da música, né, cara? Um nome
Sim, é.
completo, né?
Tem, ela é consagrada, né?
Exatamente, consagrado. Aí eu tava vendo, achei uma reportagem,
Pelo
depois até te
público e
mando o
pela
link, é um
crítica.
site. Sim, pois é, né? E isso aqui é a parada, pelo público, pela crítica, mas não pelo mercado, né? No
Isso
mercado quer
aí.
saber de retorno, de dinheiro, né? Eu vi uma
É.
reportagem na União, no site da União Brasileira de Compositores, que a reportagem é Mercado Musical, Volta Movida a Álcool, Gel, Máscara e Forte Presença Online, que falava exatamente disso que a gente está discutindo. E aí apresenta vários nomes, cara. Tem gente que eu não conheço, outros conhecidos, mas tipo, uma sanfoneira, Carol Maciel, que faz uma sessão online de São João, né, lá em Pernambuco. Um cantor maranhense, um tal de Beto Chaves, que pede socorro aos seguidores no canal no YouTube, pedindo doação em dinheiro para comprar alimento. Serginho Moá, que é um cantor pop gaúcho, entrou numa campanha da Associação de Músicos de lá para arrecadar cesta básica para distribuir para músicos e técnicos, enfim, cantores que estão passando necessidade, né? Aí cita Ângela Rorô, né? A Ana Canhas, né, que é uma
Sim.
jovem, né, uma artista jovem, que também depois de passar o Pires nas grandes marcas, ela vai fazer um evento independente online, né, contando com o auxílio dos fãs, né? É um nome novo e tal. Enfim, e fora os casos de músico trabalhando telemarketing, plataforma de comida, de entrega de comida, ou simplesmente passando necessidade mesmo, né? O
Sim.
Aldir Blanc, né, teve problema com grana também, né? Aí me lembro o seguinte, a informalidade já era uma regra na área da música, né? Estou me estendendo aqui só para passar para você. A informalidade já tinha isso, né?
Sim, cara.
Até os músicos da noite, né, não trabalhavam sobre contrato, era aquele acordo e tal. E a pandemia veio e quebrou as pernas de todo mundo, né? Até de gente, né? Porque assim, o que eu queria chamar a atenção é que essa reportagem aponta, né, é um problema geral, porque tem gente do sul, do norte, famoso, não famoso, conhecido ou não, que está
Sim,
disputando
sim.
espaço na live contigo, Velho Oliveira, né, que está aí batalhando, começando a
É.
carreira, né? Isso não é meio cruel, cara?
O cantador de
Porra,
calçada.
não é cruel, cara?
É.
Porque, porra,
Sim. Sim, demais, cara.
né? Porque tu faz a sua live, tu passa lá o chapéu virtual, né? Mas você tem algum apoio, né, das
Sim.
pessoas e tal, do galera que você conhece. Aí, pô, você vê a Ângela Rorô, cara, pedindo, pô, deposita 10 prata na minha conta que eu tô ferrada. Mulher com 70 anos, uma carreira,
Sim.
né?
O que
Sensacional.
acontece? É
O que que você acha disso aí? Fala aí pra mim.
complicado, né, cara? É,
Muito.
no meu caso, cara, assim, eu tenho colegas, por exemplo, aqui da região, né, que faziam noites aí comigo, né, que você acaba conhecendo vários amigos que trabalham com isso, né? Tem isso como uma segunda renda, né? Muitas vezes, a maioria deles, né? Tem um trabalho tocando em bares e eventos como a renda principal, e muitos têm como segunda fonte de renda, né? Um trabalho. E tem investimentos, né, cara? Você precisa de uma estrutura, né, que muitas vezes o contratante não te dá. Como você falou, é uma questão, é um acordo de cavalheiros, né, digamos assim, é na palavra, né? Mas às vezes você toma umas voltas, né? Às vezes, né, tem várias coisas também, não cabe aqui entrar, entendeu? Então, tem uma galera que está passando um perrengue, não, e outras que não estão ligadas a novas tecnologias. Pô, tem camaradas que mal usam o Facebook. E agora, como é que vai abrir, né, um aplicativo tal, que eu tenho dificuldade? Não estou dizendo que. Mas saca, você está querendo dizer que é outra geração, né? Que, pô, o cara é músico de noite aí há 50 anos, eu conheço, 30 anos, 40 anos, né? Mais velho que eu e o. O cara tem mais anos de noite em bares e eventos do que eu tenho de idade, entende? Então, estão passando por essa e só sabem fazer isso. Então, tem essa galera onde eu me incluo, né? Isso, como eu falei, já prejudicou bastante a minha renda, né? Com a pandemia. E o que restou foi a live. Mas os artistas independentes são mais vulneráveis, né, cara? Não tem uma reserva, né? Como grandes artistas, né?
Eu sempre ouvi falar assim que o artista ele ganhava dinheiro com show, né? Então, assim, ele tinha aquele contrato com a gravadora, né, comia a maior parte do dinheiro dele, né? Porque é um ramo que tem muito intermediário, né? E aí ele ganhava dinheiro no show, então, mas é sempre essa coisa, né? Né, a relação comercial, né, é precária pra caralho, né?
Sim.
Quando o mercado quebra, ele fica quebrado também, né?
É,
Foi isso, dele, os artistas são os
e toda a
menores.
galera que trabalha com a infraestrutura, né? Como os montadores de palco, técnicos de som, holds, né, cara, produtores, quebrou toda uma cadeia de uma expressão de cultura e trabalho, né, também, né? Enfim. Como eu estava falando, cara, eu peguei o. Eu tinha a minha renda através da música, era tocando em bares, em festas particulares, públicas, em praças públicas, né? E também vendendo meu disco, né? Tocando em lugares públicos para vender meu disco. Então, de não poder aglomerar, isso, pô, impactou demais, né? Impactou demais. Mas eu tenho outras profissões também, né? Há mais ou menos uns 2 anos que a música tem sido a minha renda principal. Mas desde de 2009, desde quando eu faço, né, essa atividade, ela sempre foi a segunda renda, entende? Agora, depois da de antes um pouco da pandemia, ela era a renda principal. E agora, com a pandemia, quebrou tudo, né? Como a gente estava comentando. Então, no meu caso, e acho que também foi para várias situações, só restou a live, né? E como é que você faz isso? Ah, tem gente que é pelo PayPal, tem PicPay, tem, né, transferência bancária, tem pagamento de boleto, enfim. Aí eu bolei, pô, uma forma, um chapéu virtual. Eu botava o chapéu quando eu tocava em praças públicas, né? Isso também é uma atividade comum, né? Em vários eventos aí pelo Rio de Janeiro, tal, cidade, região metropolitana. Eu pensei, eu não posso ir para a rua, eu vou criar alguma forma onde as pessoas possam colaborar com o meu trabalho, né? Peguei 3 contas de banco, coloco simplesmente e as pessoas fazem transferências, né? Eu tenho feito isso desde que começou, desde o dia. Foi no final de março, né? Já fiz todo domingo, eu tenho feito, às vezes faço no meio da semana surpresa. E só tenho pedido chapéu virtual nas de domingo, né? Aí quando eu faço surpresa, eu toco por querer tocar mesmo e tal. Como domingo agora, eu vou fazer uma homenagem, né? Junto com uma galera. Sobre o aniversário do Raul Seixas, né? 75 anos. Eu não vou passar o chapéu, entende? Mas, enfim, é o que tem. E tem dia que rende alguma coisa, tem dia que não pinga nada, saca? Mas aí eu vou vivendo, né? Eu vou vendendo também os meus produtos, né? Vendo disco, vendo camisa, né? Vendo canecas, faço um kit com adesivo, caneca, camisa, entende? Tô trabalhando também em função disso, né? Dos produtos do cantador de calçado, digamos assim.
Entendi, entendi. Se o mercado da arte no geral e na música especificamente, como a gente está falando, já era uma coisa meio desproporcional, no sentido de que a turma que tem a grana, né, os empresários, o grande capital, podem escolher alguém para levantar, né, tipo, ah, vamos investir em fulano aqui. É, aí taca propaganda, mega produção, tal, não sei o
Isso
quê,
aí.
né, isso traz dinheiro, né, ou investe em nomes consagrados de bom apelo comercial. Tal. Ou
Isso
seja,
aí.
já funcionava assim, com todo esse problema que você falou aí, né, das relações, né, vai desde do artista mesmo até o técnico, né, cara, o pessoal monta palco e tal. Com a pandemia, né, e essa situação que você coloca, né, da internet ser o único veículo de contato, né, e de conexão mesmo com o público, e aí tentando transformar isso numa fonte de renda, essa injustiça não mudou, só
Sim.
agravou a situação, né? Porque, pelo que a gente está vendo aí, os grandes nomes e tal conseguem fazer suas lives, até porque muita gente tem uma reserva, né? Como você falou, alguns podem ter reserva, e aí usam esses mecanismos só para se manter em evidência,
E
né?
evidência, com certeza. Aí você vê live aí com quase 2 milhões de pessoas vendo, né? E muita propaganda. Eu assistia do Elis Safadão, entendeu? Desses grandes nomes, né? De alguns sertanejos, né? Pô, a live é 1 milhão de pessoas vendo, tal, né? E é mais para se manter, porque eu acredito que ele já viu, né? Já eram artistas consagrados antes da pandemia, né? Assim. E ao mesmo tempo tem uns camaradas meus, né? Que, como eu, estamos aí com live aí. O máximo que eu consegui chegar de audiência foi 30 pessoas.
Tentando
Não
cavar um
tem.
espaço, né?
É, no meio, né? Competindo também. Tem questão de horário, né? Mas eu também estou fazendo um horário para mim confortável. Eu também não estou me importando se você quer ver o El Safadão também, não. Se você quer ver Netflix, se você quer ver Faustão ou alguma coisa da Record, entendeu? Eu faço porque eu tenho necessidade de fazer, é uma forma de eu me manter na ativa também, né? Porque é a única forma que você tem de se apresentar. Né, eu monto essas apresentações, sou eu que escrevo o roteiro, decido o repertório, ensaio o repertório, é uma coisa pensada, né? Apesar que ao vivo, ali na hora, tudo acontece, mas tem uma, né, eu faço os flyers, né, eu faço os eventos no Facebook, entendeu? O artista independente, ele tem, por um lado, uma certa liberdade de escrever sobre o que ele quiser, lançar a música que ele quiser, mas ao mesmo tempo é muito sobrecarregado, né?
Sim, não
E
tem equipe,
isso se agravou com a pandemia, né? Porque você não antes você divide, né, com a banda, né, com alguém que você, né, o bar geralmente já tem toda a estrutura, você só chega com seu violão, plug, entende? Então, você fazer em casa, eu tive que investir numa estrutura de pedestais, de suporte para câmera, né, num celular melhor. Entende que também que você tem um investimento, né? Para tentar com as armas que você tem, dar o seu melhor, né? E, entendeu? E isso acho que a pandemia agravou. Mas, cara, eu acredito também que isso vai passar, né? Que também é importante usar esse tempo para se reciclar, né, cara? Eu tenho pensado a minha carreira agora de outra forma, de pós-pandemia, entendeu? Eu vou tentar guiá-la ela em outra direção da que eu vinha fazendo antes da pandemia. Não em tudo, né? Mas em algum aspecto, né? Em alguns aspectos, né?
Entendi. Entendi. E, velho, o que que você acha? A gente falou sobre a questão da informalidade generalizada do setor, né? Que é uma coisa antiga. Agora acho que tem uma coisa nova também, que são os aplicativos de streaming, né? Como
Isso.
Spotify, Deezer e
YouTube.
YouTube e tal, né? Porque antes tinha aquela coisa, era venda de disco, né? Tinha que vender o
Sim,
disco, era um
disco, show,
veículo.
uma porcentagem no disco, né? Do
Exatamente.
artista.
Para o artista sempre foi a reclamação geral que a porcentagem era muito pequena. E essa situação na internet, né, onde corta um pouco os intermediários tradicionais, né, lojas e fabricantes e gravadores e tal. Tem as plataformas onde o artista independente, assim como consagrado, né, pode colocar sua música lá no aplicativo para trabalhar e divulgar. Como é que você vê isso aí, cara? Isso tem sido uma coisa boa? Óbvio que toda situação tem dois lados, né? Tem vários
Claro, é,
lados,
sim.
inclusive,
Eu
mas assim.
entendi. Sim, o que que acontece, cara? Assim, você acaba ficando sem escolhas, entende? Você fica meio que numa sinuca, ou você, assim, e tenta pensar alguma forma onde você possa, né, tentar uma outra visão a não ser essa. Mas no momento, né, para um retorno imediato, você tem que estar com as suas músicas, né, tanto no Spotify, tanto no YouTube, né? Que são as plataformas onde a maioria das pessoas estão tendo um retorno mais, né, imediato, digamos assim. Só que existem as regras. Por exemplo, eu nunca estudei, mas eu comento com os meus amigos que estão nessa, né, em campanhas para 1.000 inscritos, para 4.000 horas de conteúdo, né, assistido, para que o Facebook, por exemplo, te remunere, né, para começar o seu canal a monetizar. Isso eu aprendi conversando com alguns amigos por aí. E
Facebook,
acredito que.
desculpa,
Não,
Facebook
YouTube,
ou
YouTube.
YouTube? Tá.
YouTube, desculpa, eu confundi a plataforma, desculpa.
Tranquilo.
YouTube. Você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas de conteúdo assistido para que o YouTube comece a te pagar. É uma relação de empresa. E você fica meio, né, sem saída, a não ser tentar buscar. Você tem duas opções. Ou você tenta buscar, né, as condições, ou você deixa lá de forma orgânica, né? Só que essa pandemia, por nós termos, por a pandemia ter afetado a nossa renda que vinha da rua, dos bares, dos eventos, né? Você ficou meio que, ah, agora eu vou mirar aqui onde está todo mundo mirando, que é YouTube e Spotify, entendeu? Só que tem essas condições no YouTube, como eu te falei, e o Spotify, que eu não sei o número exato, mas dizem que eles pagam 70% da receita total para os titulares de direito, né? E no meio disso tem os atravessadores, como você falou, que tem a, né, a One RPM, né? Acho que se fala assim. E a CD Baby, por exemplo. Existem outras, né? One RPM, acho que é uma coisa assim. Né, que tem você, é uma, são, eu entendo como intermediadores, né, com o Spotify. E aí chega pro artista, um camarada meu falou que conseguiu no mês de abril, com 200 mil players, né, 200 mil players, por volta de R$ 800, um pouco mais de R$ 800, né,
Caramba.
ele me conta. Então tem sido uma saída, assim, você fica meio sem saída, né, você tem que investir, né. Tanto no YouTube, como é o meu caso, eu venho agora trabalhando numa campanha no YouTube, né, para angariar 1.000 inscritos, né, para depois correr atrás dessas 4.000 horas, né, ou em paralelo. E também estou num grupo no WhatsApp de coletividade, onde tem 20 artistas que se montamos uma playlist no Spotify, onde cada artista se compromete a rodar a playlist pelo menos uma vez por dia, né? Pô, tá tendo já algum resultado, né? Enfim, esses são os meios, né, que você tem de tentar ser remunerado pela sua arte, né, nesse momento de pandemia. Para os artistas independentes, eu falo por mim e pelas pessoas que eu conheço e eu troco ideia, entendeu?
Entendi. Isso lembra muito as relações de empresa, né, de trabalho.
Sim,
Tipo, quer dizer, porque é
sim.
trabalho, aquele esquema de, olha só, você vai trabalhar 3 meses aqui, depois de 3 meses a gente assina a carteira. Então, ou seja,
Isso.
é aquele período de experiência, né?
Só que é infinito,
É o
ad eterno.
dinheiro.
É
Não, é. Não, pois é, assim,
infinito.
né, porque a regra era o quê? Era 3 meses de experiência, mas com alguns direitos, né? Direitos
Sim, é, só que
consumidores,
agora você não tem
mas
direito. Essa relação do artista dependente
depois.
com o YouTube, com o Spotify, por exemplo, não existe isso, entende?
Sim, e recebe alguma coisa, né? Agora não, agora você trabalha e só vai receber se você chegar no patamar que você seja lucrativo
Isso,
também para a plataforma, né?
isso, isso. E outra coisa, e você, toda a produção do disco é sua, você que paga.
Sim.
Entendeu? Isso é um detalhe muito importante de se lembrar, né? Você faz com parcerias, mas você, pô, esses dois EP eu tirei dinheiro do meu bolso. Tá entendendo? Da minha renda principal da época, entendeu? E também tocando nos bares e tal.
É
Eu gravei um EP. Hã?
Pode falar, desculpa.
Eu gravei um EP e um disco com dinheiro próprio, entendeu? Sem ajuda, sinceramente, cara, se financeira de ninguém. Teve parcerias, né? Felipe Cabeça, né? Que a gente fez umas parcerias, né? De, por exemplo, ele lançar um single, ele grava, mas ele lança pelo canal dele. Pô, eu acho isso bacana, cara, entendeu?
Sim.
E, pô, também com o Estúdio Galpão, né? Parceria de divulgação do estúdio, pô, gravei um ao vivo lá, entende? Mas também tive que pagar uma parte, entende?
Claro,
Então é
sim, entendi.
parceria. A gente vai se virando. Eu acredito nisso. Então tem essa galera também do grupo do. Eu estou num grupo no WhatsApp de YouTube e num grupo do pessoal do Spotify, né? Que essas duas frentes que eu. Para você conseguir inscritos e players. Entendeu? Isso, na minha visão, o que restou para o artista independente durante a pandemia, né? Durante essa crise aí que a gente vive social, né? Que só agravou também, né?
Sim.
Muitas mazelas nossas, não só aqui, a gente está comentando sobre os artistas da música, mas outros trabalhadores, né? Como
Não,
você,
sim.
Uber Eats, iFood, né? As flexibilizações das leis trabalhistas, né? Que já vinham sendo excluídas, né? Os direitos. Isso só
Sim.
fez aflorar mais o quanto a gente é um país desigual, né, cara?
Sim, cara. E você falando isso me lembrou que o que eu ia falar era comparar justamente com esses serviços, né, cara? É o que se chama de uberização do trabalho, né? Porque assim como você teve que bancar a sua gravação, tudo, e a divulgação também,
Sim.
para a composição existir, e aí tentar um lugar ao sol aí nessas plataformas, né? O entregador da iFood, do Uber Eats, que inclusive dia 1º de julho, não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, tem uma greve dos entregadores marcados, né? Isso é muito
Sim.
sintomático, mas assim, é a mesma coisa, o cara compra a bicicleta, né? O cara paga aquela mochila que ele carrega, né?
Sim. Sim.
E esses aplicativos, eles lucram absurdamente, né?
Sim.
Eu me lembro vagamente, né? Porque já faz um tempo que não sou tão jovem, a questão da música e a relação do artista com as gravadoras, nessa briga por direitos e tal, que não é nova. Tinha um problema que era o seguinte, assim, a reclamação era que as gravadoras ficavam com a maior parte.
Sim.
E era o único caminho, né? Você tinha lá sua vitrola, ou seu aparelho de CD, né? E tal. Rádio, ainda se ouvia música no rádio, há muitos anos que eu não ouço música no rádio. E aí, com a internet e o advento do MP3, né? Isso impulsionou a pirataria de um jeito, né,
Sim.
fenomenal. Então você queria ouvir negócio, né? Você procura, tinha vários mecanismos de busca na internet para baixar MP3, né?
Sim.
E tal, né? Eu lembro que tinha até uma comunidade no Facebook que era sensacional, né? Contra burguês, baixa MP3. Acho que resumia muito bem. Não sei se você chegou a ver.
Não, não, não.
Resume bem o espírito desse negócio, né, cara? A
Sim,
gravadora,
claro,
né?
claro, cara.
A gravadora come o dinheiro do artista, então a gente come o dinheiro da gravadora, né? Óbvio que o artista sempre se ferra nessa relação, né? Aí esses aplicativos vêm ao mesmo tempo como uma resposta, né, a essa perda de lucratividade, né, que eles tinham com essa coisa da mudança tecnológica, né? Só que aí nisso o artista continua se ferrando também, né, cara? Não melhorou nada, né, cara? Ainda, né, só piora, né? Assim como a uberização como um todo, né, só piora para o trabalhador também, a flexibilidade, né? Entende? Vamos chamar aqui trabalhador, o artista, porque tudo é trabalho também, né, cara?
Sim, com certeza.
Até é legal falar que essa ideia de achar que artista não é trabalho, né? Como
É,
você falou,
cara.
né? A indústria tem essa coisa, tem o artista, tem o montador, tem o técnico de som, tem
Sim,
tudo, né?
pô.
E a precarização não é nada. E como é que você acha que isso, assim, particularmente, velho, eu não acho que isso seja temporário. Acho que a
Não,
única coisa
não.
temporária é o vírus, né? Todo
Sim, sim, sim.
o estrago que veio com ele, né? O que a pandemia acentuou, vai ficar, né? A gente vai ter que enfrentar isso de alguma forma. Como é que tu acha que volta, cara? Você consegue imaginar?
Não vai mudar, não. Em relação a essas plataformas, a relação, eu não sei. Eu sei que tem alguns artistas, já ouvi falar, né? Mas eu não li nada, não tenho fontes seguras, não. Mas que o Frejá tá nessa luta, né? Aqui no Brasil, né? Para tentar melhorar essa remuneração do Spotify para os artistas. Internacionalmente, eu li na internet que a Taylor Swift e o Thom Yorke também diz que não compensa você ter uma música no Spotify, né? Como a gente, ele, acho que eles têm os mesmos pensamentos que a gente. Se você produz, você compõe a música, você né, tem paga todo o processo para gravá-la, né? Para divulgá-la. E você, só por estar numa plataforma, né? O quê? Só porque é a plataforma mais popular? Entende? Sim. Acho que tem pessoas que. É claro que é importante você estar, porque para mim já teve, né, pessoas que curtem a minha música, já cobraram. Pô, velho, você tem que estar no Spotify. E tem que estar também. Mas eu também não me importo de passar para ela em MP3. Tá entendendo? A minha música tá no Deezer. Até quando eu coloquei, podia baixar gratuitamente, tá lá para baixar. Eu tenho também no SoundCloud, ou SoundCloud, como a galera fala aí. Tá entendendo? Então, a música tá aberta, né? Como eu te falei, eu já vendi CD por R$ 5, já vendi CD por R$ 100, cara. Tá entendendo? E é isso. Assim, as pessoas pagam, se gosta do seu trabalho, tá lá. Mas você precisa estar, né? Você precisa estar. Mas tem outro lado. Tem pessoas que, pô, por exemplo, como eu citei aqui, o Thom Yorke do Radiohead, acha melhor não estar. Como tem camaradas meus aqui também, né, da região metropolitana do Rio, que preferem não estar.
Isso aí, e
Entendeu?
você citou o Thom Yorke, né, cara? O Radiohead, 2007, se eu não me engano, lançou o álbum em Rainbows, né, inédito, né, pelo site, e a pessoa justamente decidiu quanto que queria pagar. Se você quer pagar R$ 10, você podia baixar grátis, se você quisesse. Você poderia depositar, pagar o que você quisesse também de valor. Claro que tinha algumas faixas ali, eu não me lembro agora, mas acho que, tipo, uma qualidade um pouco maior, né, e tal. Se você quisesse receber físico, tinha lá. Mas,
Sim,
assim,
pô.
a arte em si era aberta para todo mundo, né? Porra, o som, o disco
Sim.
deles, todo mundo, qualquer um podia ouvir. Eu acho que isso que é uma parada. Isso é uma das maiores crueldades, né, do mercado e do capitalismo, né, cara? Você produz uma coisa que diz muito de você, né, a sua criação, a sua emoção, o seu trabalho, e aí as pessoas não podem usufruir e compartilhar disso livremente, né, cara? Porque depende da grana, né? Você tem que dar dinheiro para alguém.
Sim, bom. Essa atitude aí do Radiohead, né, mostrou que tá tentando, de certa forma, ir contra o sistema, né, cara? Assim. Mas, de certa forma, você também tá inserido nesse sistema, não tem para onde
Não, cara.
fugir, né? Assim, pelo menos no meu ponto de vista. Algumas pessoas podem tentar pensar, né? Mas a gente já nasceu, o sistema já estava, né, montado,
Consolidado.
né? O que a gente pode fazer é tentar não seguir todas as regras, mas alguma regra você vai seguir, obrigado,
Não,
né? Pelas suas situações, enfim.
não, com certeza. E tentar mudar
Né?
algumas, né? Por exemplo, como o Radiohead, quando faz isso, né?
Sim, tá entendendo?
É sempre opção, né? Precisa de um pouco de consciência e politização também, né? E você acha, agora, aproveitando o gancho, você acha que é possível construir isso? Existem essas relações conscientes, assim? Porque, assim, uma coisa é relação comercial, velho. De achar assim, pô, tem que pagar mais.
Sim,
Esses caras têm que pagar mais.
sim,
Mas não necessariamente
sim,
ter esse entendimento político que você está colocando, que é legal, que eu acho também.
sim. Sim.
Isso eu acho que é mais difícil, mas tem.
Tem. Eu acho que esses grupos que eu mencionei para você é uma forma. É a forma mais eficaz? Não sei. Tá tendo algum efeito. Tava melhor do que tava parado. Entendeu? Vou chegar a esses, sei lá, 200 mil players? Não sei. Vou chegar aos 1.000 inscritos? Acho que algum dia sim. Mas. Eu acredito também, por ser uma relação de empresa, quanto mais pessoas atingirem né, o que eles colocam para monetizar, por exemplo, eles vão subir, entende? Porque eles também, eu acredito que eles entenderam isso. Canais como o meu, que estavam praticamente só servindo de arquivo, começou a, né, com a pandemia, começou a, né, a andar. Né, eles mandam para a gente, né, o relatório de quanto do seu desempenho e tal, entendeu? Então, o que que eles perceberam? Eu acredito, né? Eu sempre tento, né, pensar assim, porque é uma relação de empresa, cara, entendeu? Eles pensaram assim, pô, tem muito nessa pandemia, ó, eles têm um controle, ó, tem muita gente vindo, vamos mudar essas regras. Eu lembro quando eu batia papo lá em 2016 com o Cabeça, 2015, né? Ele é um cara que estuda um pouco mais, né? Ele lê um pouco mais sobre isso. Ele, pô, você chegava a 1.000 inscritos, você já monetizava o seu canal, entendeu? Aí você vê, por exemplo, esses canais de criança, né? Que a minha filha vê. Pô, é 2 milhões, 200 milhões de inscritos, né? Tá entendendo? Mas o quê? São canais que têm investimento, né? Mas você não tem o dinheiro para investir, entende? Você fica meio preso numa sinuca, entende? Eu fico tentando pensar maneiras de sair desse sistema, mas você sempre, né, acaba sendo capturado, digamos assim. Entendeu, cara? Então, e no Spotify é a mesma coisa. Eu acredito que não vai mudar, cara. Mas por outro lado, tem essa coletividade, como eu falei, dos grupos que eu participo, né? É, acho que é uma forma de você tentar usar o sistema a seu favor, digamos
Entendi.
assim, né? Porque burlar, quebrar as regras é muito difícil, só com uma revolução
Sim,
mesmo, meu amigo.
pois é, pois é. Eu acho que o caminho para qualquer questão que está colocada aí passa pela solidariedade, né, dos pares, né, no caso
É,
do trabalho.
cara, coletividade. Eu tenho pensado muito nisso, cara. Solidariedade, coletividade. Eu tenho pensado, assim, e tentado agir. Mas o ser humano é complicado também, o Alexandre. Nesses grupos tem várias tretas. Pô, tinha pessoas lá que estavam ganhando os plays e não cumpriu o acordo. Tá entendendo? Que era tocar uma vez por dia a playlist toda com
Deve
15
cair o
músicas.
dedo, né, cara? Se botar lá,
Entendeu?
apertar o play no celular, né? O cara, pô, já vai
Tá
cair meu
entendendo,
dedo.
cara? Eu entendo, eu entendo que é correria, né? A galera não trabalha só com a música, mas muitos sim, muitos estão, eu tenho percebido isso, né? Muitos artistas estão em casa, cara, tem renda, porque também depende da classe do artista,
É,
né,
depende do
cara?
quanto aquilo
Né?
é prioritário, né? Do quanto de compromisso ele tem com aquilo, né? Se,
Sim.
às vezes a música é só um lazer, tá? Dane-se.
Isso aí também. Isso é uma coisa que eu também estou tentando peneirar daqui para frente, né, cara, nessas
São
relações com a
dinâmicas
música.
diferentes, né?
Quem tá a fim de trabalhar, vamos trabalhar. Quem tá a fim de se divertir, vamos divertir, para você não se
Não,
estressar,
sim, né?
entendeu, cara? Mas você vê que tem gente que, poxa, essa crise na classe artística, ela também tem impactos diferentes da sua classe social como artista,
Claro,
né, a qual você está
sim.
inserido. Como eu falei, tem amigos meus, pô, passando necessidades básicas de alimentação. Tá entendendo? No meu caso, ainda não cheguei a esse ponto, né? Mas eu não sei o que pode
Sim, não, tá
acontecer. Tá
todo
entendendo?
mundo com risco aí.
Eu, graças a Deus, tenho outras formas de suprir as minhas necessidades. Tá entendendo? Tanto, e meu trabalho com a música pela internet também tem ajudado. Tá entendendo? Mas tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que já podem ficar em casa, ter uma renda, né? Ter uma pensão, sei lá. Eu, Alexandre, não consegui nem ajuda do governo,
Putz.
porque eu estava com um problema no cadastro único. Entendeu? Que não, aí por conta da pandemia não deu para resolver, levar a documentação, porque eu me mudei, enfim.
E se você
Tá
fala
entendendo?
do
Nem ajuda,
auxílio
o
emergencial,
auxílio
né?
emergencial. É, cara, eu não
Porque o auxílio
recebi.
para a cultura também não saiu, né? De uma forma geral.
Não, tá para sair. Eu tô acompanhando isso, tá para sair. E eu sei que para São Gonçalo tem por volta de 6 milhões, pela Lei Aldir
Isso.
Blanc, né? Vai vir para São Gonçalo 6 milhões e pouco para dividir. Acabei de fazer o cadastro hoje mesmo, né? E vou aguardar, né? Tenho feito esses cadastros, mas também tem uma outra forma. Tem músicos que são sindicalizados, né, Alexandre? Tem uma outra parte também que é importante a gente
Sim.
tocar, né? Que para os sindicalizados eles receberam alguma ajuda aí, né? Dos sindicatos, tal, né? É muito diverso,
Sim.
cara, né? Cada situação, apesar de ser uma classe de artistas da música. Mas há uma diversidade muito
Sim,
grande, né, cara, de
de
situações, né, que
realidades,
a
né?
pandemia trouxe. De realidade, é
E de
melhor, de
entendimento
realidade.
delas também, né? Porque é isso, né? Tem o cara que
Sim.
é de certa forma tem uma vida confortável financeiramente, por
Tem condição, é uma vida financeira confortável, né? Tem uma vida financeira confortável,
e
digamos
quem não
assim.
tem nada, né?
Isso.
E aposta e vive. Eu
Isso,
conheço um
quem.
músico também, conheço um músico que não tá, eu não sei nem como é que tá sobrevivendo, cara, porque a única atividade era tocar em
Sim,
bar.
era música, era tocar em bar, entendeu? E dá para viver, cara. Isso também é relativo. O dinheiro, o valor, isso é relativo, cara. Entendeu? Tem gente que vive bem com R$ 1.000, tem gente que não consegue viver com R$ 1.000. Pegar assim, né, um valor, para dar um exemplo, né? E a gente sabe que a gente vive num país que pessoas que vivem, pô, com menos de um salário mínimo, que é 1.045, né? O salário mínimo nacional, tá entendendo? E a ajuda emergencial é de R$ 600. A gente sabe que no país tem gente que vive com menos de R$ 600, entende? Meu tio costuma até brincar assim: crise, não existe crise para pobre. Pobre já
Não,
nasce
Cris,
na crise. A crise é uma coisa, entendeu? Quase. Entende, cara? O país é muito desigual, cara. E na classe artista, isso se reflete também na classe artística musical, que é o
É,
nosso caso
não
aqui.
tem um aspecto da vida que não reflita isso, essas contradições, né, cara?
Né, pô, trabalhando em casa é outro tempo, o trabalho é outro
Sim,
tempo,
sim, sim.
entendeu? Né, que eu trabalho, eu tenho outras atividades, né? Eu tenho a minha atividade na academia também, na ciência, né, que eu também gosto de estudar. Eu tenho minha atividade aqui gerenciando a minha carreira, né, produzindo conteúdo para as minhas redes. E o trabalho de casa é outro tempo de um escritório, de você se locomover. Esse é um lado bom também, cara, do home office. Mas aonde hoje eu vou reclamar, mas aonde que pesa? A internet também é desigual. E você paga
Sim.
caro, né? No centro da cidade é fibra. Aqui na periferia, pô, mano, se ventar muito a internet cai. Entendeu? E você tá pagando por isso, e pagando caro.
Pois é, né, cara? Pois é.
Entendeu? Entendeu? Tá pagando caro. E eu acredito também que aqueles números de gigas que ele te oferece, você não. Eu não tenho como medir isso,
Pô,
é
ainda
verdade, né?
tem
Assim, tem a
uma conta
velocidade,
maluca que faz esse
né?
negócio aí
É, que eu não entendo. Eu conto
pra explicar que você não usa, você paga.
também. Tá entendendo, cara? Na conta de luz aí também, vira e mexe, ele mexe a
Sim.
mão. Tá entendendo? De bandeira azul, vermelha, amarela. Porra, cara. E a gente é um dos países, pô, que, né, que. Tem uma. A eletricidade nossa aqui é dos rios, né? Das hidrelétricas. Poxa, cara. E a gente tem eólica, né? A gente tem, pô, do sol, a solar, enfim, por que que não investe? Não deixa, não baixa a sua conta de luz para você investir num projeto de energia eólica, por exemplo. Né?
Energia solar, pois
Entendeu,
é.
cara? Isso aí eles não querem, é, cara. É complicado, cara. É
Está
complicado.
cercado de tudo quanto é lado.
É, cara, tá cercado. Quando não vem a revolução, a gente não pode perder direitos, né? Como vem acontecendo aí nessa última
Pois
década
é.
aqui no nosso país, né? E reflete
Não, com
nessa conversa
certeza.
nossa.
Com certeza, né? A gente tem que brigar e defender, brigar por todos os direitos, para manutenção de todos eles e
E buscar por
avançar e
mais,
conquistar
né?
mais, né, cara?
Avançar e avançar, né? Para algum dia, né? A gente. Eu tenho pensado, cara, em processo para não enlouquecer, né?
Com
Tipo.
certeza.
Pô, eu entendi que a minha vivência aqui é parte de um processo, então eu posso colaborar. Eu sozinho eu não vou mudar. Isso eu tenho certeza absoluta. Sozinho eu não vou mudar nada. Mas eu posso colaborar com a mudança, né? Assim,
Exatamente. Não.
por um país melhor e menos desigual, né? Em vários sentidos. Então, cara, é isso.
Sem
Também não vou
dúvida.
enlouquecer, não, né? Vou tocar minha viola, vou falar de protesto, vou falar de amor, vou falar de tudo. De paz, que é importante.
Não, pra caramba, cara. É isso mesmo. Velho, você falou da sua luta aí na internet, com os aplicativos, com o YouTube, enfim, falou do chapéu virtual. Onde o pessoal que ouvir esse episódio pode encontrar Velho Oliveira para conhecer e apoiar?
Pô, cara, você pode encontrar Velho Oliveira no YouTube, né? Canal Velho Oliveira. Tem a página no Facebook, Velho Oliveira e os Agregados. Tem o Instagram, arroba Velho Oliveira. Me segue lá. E né, por essas plataformas eu divulgo, né, os meus trabalhos, as minhas novidades. E por conta dessa correria, né, de pandemia, de não poder aglomerar, eu estou numa campanha, galera, de 1.000 inscritos no meu canal. Quem puder, quiser colaborar, vá lá no YouTube, Velho Oliveira, joga Velho Oliveira no Google que vai aparecer meu canal, vai aparecer um vídeo lá. Também tem o canal da Cabeça Disco, né, que é um selo que me apoia. Também tem o canal do Estúdio Galpão também, quem puder lá se inscrever também me apoia. E é isso, você vai ter vídeos lá. Joga no Google Velho Oliveira e você vai achar tudo que você que tiver de mim na internet aí. Você vai lá, se inscreve no canal para eu chegar a 1.000 inscritos. E também estou nas plataformas digitais, né, para escutar música, os streams, né, de música. Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, é isso aí, Apple Store, Google Play,
Ou seja,
YouTube,
jogar,
tudo, tudo,
onde jogar
tudo.
Velho Oliveira vai aparecer o cantador de calçada.
Joga Velho Oliveira no Google que ele vai aparecer.
Pô, tomara que dê certo. Vou aproveitar o seu pedido e pedir também, galera, quem está ouvindo aí o podcast, né? A gente também não tem tantos seguidores, demos uma
Sim.
parada forçada, tivemos alguns problemas ao longo do ano, né? Então, aproveitar, dá uma moral pra gente aí, né? Compartilha, curte, ouve, divulga, né? Não custa nada, né? Não paga nada.
Sim.
Só dá aquela mastigada no ego da gente.
Galera, é gratuito, hein?
É de
Pode
graça,
escrever, é de
né? O
graça.
joinha é de graça, né?
É.
É de graça. É tipo aquela coisa da galera quando faz um pedido no aplicativo de comida, também é uma coisa, né? Ou no Uber, né?
Isso aí.
Tem aquela discussão lá de, pô, você vai avaliar o cara com 5 estrelas ou com uma, né? Eu sou da política que é o seguinte, é sempre 5 estrelas, cara. A não ser que o cara tenha feito uma coisa
Muito séria, é.
muito séria e horrorosa, porque assim, é um trabalhador, né, cara? O trabalhador até
Sim.
pode estar de mau humor no dia, né?
Ele
Isso
sempre
ninguém
merece
pode
5 estrelas pela luta.
avaliar. Pois é, né? Eu penso isso mesmo, né, cara? Pô, né? A gente não sabe o que o cara passou, né, cara? E pô, não
Uhum.
tem por que a gente interferir ali no rendimento dele, né,
Isso
cara? Na
aí,
condição de
isso aí.
trabalho dele ali. Então é isso, galera. Fica aqui o final do nosso episódio. Lembrando que a música que tocou no início, Eu Não Toco, Ana Carolina, de Velho Oliveira. E, velho, uma música para
Pô, com
encerrar,
certeza,
você
cara. Vou
gostaria
sugerir uma
de
música que
sugerir para
fecha
nós?
também o disco, né? O Cantador de Calçada. É a música Um Terço, que fala de tolerância, que fala da nossa formação como povo brasileiro, fala um pouco disso. Eu acho uma música legal para fechar aí esse bate-papo nosso, meu amigo.
Valeu, meu camarada. Então é você que manda. Brigadão, mais uma vez. Grande abraço e a gente se encontra aí na internet. Por
Com
enquanto é isso aí.
certeza, meu amigo. Com certeza. O prazer foi meu. Pô, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo por poder falar um pouco, né, da minha carreira aqui, do meu trabalho e tal. Isso é muito importante, né, para os artistas independentes ter, né, sempre um canal aberto, né, para falar, né, para divulgar o trabalho. E, pô, só tenho a agradecer, cara. Isso tudo vai passar. A gente vai tomar uma cerveja junto, tocar uma viola,
Por
tocar as
favor,
nossas composições.
vamos sim.
Com certeza. Valeu, meu amigo. Fica na
Valeu.
paz aí. Tudo de bom para você, cara.
Você também, meu irmão. Um abração. Até mais.
Abraço.
brasileiro, inteiro brasileiro. Um terço índio, um terço preto, um terço branco, pitada alienígena. Inteiro brasileiro, inteiro brasileiro. Brasileiro, inteiro brasileiro.